E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você até às 9 da manhã, sexta-feira, dia de apresentar o destaque de meio ambiente na semana. E a gente vai falar sobre o seguinte assunto que nos preocupa, aliás, a todos, né? Com o avanço do período de estiagem, aumenta a preocupação com a situação dos reservatórios. Especialistas consideram que algum tipo de restrição ao consumo de energia elétrica será aplicado até o final do segundo semestre. E o governo sinalizou novamente com a possibilidade de aumentar o valor da bandeira vermelha, patamar 2, ou algum outro tipo de aumento na energia elétrica, como forma de conter o consumo. Será que isso é suficiente? E em relação ao abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo, também há uma grande preocupação. Teremos alguma forma de racionamento ou restrição ao consumo? Então, para entender melhor toda esta situação, vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Tudo bem, professor? Bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Sim, professor, e imagino que preocupado, né? Como todos nós.
Sim, muito preocupado.
Teremos ou não, né, racionamento de energia elétrica? Primeiro energia, para depois para a gente falar da oferta de água.
Bom, Roxane, o que eu digo é que nós teremos uma discussão semântica, porque algum tipo de restrição ao consumo será implantado pelo governo e que parece que está esperando simplesmente aí, ou apenas na privatização da Eletrobras, para dar andamento a alguma medida mais restritiva. Entretanto, parece que essa medida provisória, como ela vence na próxima semana, e houve aí uma série de jabutis implantados aí, colocados pela Câmara dos Deputados na medida provisória, o Senado se sentiu muito pouco confortável em relação a essa medida e é possível que ela venha a caducar. Então, o governo ele terá que tomar essa medida, né, de restrição ao consumo, independente ou não aí da privatização da Eletrobras. As medidas que estão em curso, uma delas, a mais imediata, é um aumento do valor da bandeira vermelha patamar 2 ou a criação de uma nova bandeira, né, talvez aí uma bandeira vermelha patamar 3 ou alguma coisa desse tipo. Em relação a isso, eu queria colocar que há uma, entre aspas, vantagem, porque a bandeira ela é temporária, então ela pode regredir, ela pode, né, se nós tivéssemos simplesmente um aumento geral das tarifas de energia, toda a tarifa subiria uma única vez e não poderia regredir. O sistema de bandeiras, né, bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha, patamar 1, patamar 2, permite uma mudança de cenário e, portanto, uma redução do custo à medida em que a situação se tornar mais favorável. Mas eu não estou prognosticando algo do tipo até o final do ano, então nós vamos ter alguma medida. Uma das medidas possíveis é demandar que a indústria utilize intensivamente energia durante a madrugada. As indústrias elas são monitoradas em relação ao seu consumo horário, coisa que não acontece com os consumidores. Se você gastar energia à noite, de madrugada, de manhã, o custo é sempre o mesmo. Para as indústrias, o pacote é diferente. Então, normalmente, nos horários de pico, o custo de energia é muito elevado, razão pela qual elas reduzem as atividades e reprogramam essas atividades para momentos em que esse custo é menor. Então, pode ser que o governo trabalhe com isso, junto àquelas que têm um consumo intensivo de energia elétrica, para que elas remanejem esses turnos para a madrugada, né, esses turnos de consumo mais intensivo, porque aí durante a madrugada há uma oferta maior de energia. Mas mesmo assim, diante da perspectiva de agravamento da situação dos reservatórios, eu não descartaria alguma medida restritiva até o final do ano.
Bom, agora o segundo problema, aliás, desdobramento, né? Uma história está relacionada à outra. Professor Pedro, como é que ficará a oferta de água?
Bom, Roxane, o que tem acontecido é que em diversas manifestações a Sabesp tem dito que ela não está preocupada com este ano, mas tem evitado se posicionar em relação a 2022. Eu digo que o que nós temos de água nos reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo é suficiente para que a gente passe por esse período, né, o segundo semestre, com razoável tranquilidade. O problema é que, Como já foi manifestado em colunas anteriores, ao longo aí da primavera e do verão, nós não teremos uma reposição de água no montante necessário. Na verdade, nós teremos, de acordo com os prognósticos, uma primavera mais seca e um verão mais seco, igualando ao que foi, o que aconteceu no ano passado e início desse ano. Então, nós não teremos uma reposição suficiente de água. A situação dos reservatórios, ela tende a se agravar e eu acredito que algum tipo também de medida restritiva, sempre dentro daquela discussão semântica de dar um nome bonito às coisas que são desagradáveis, né, deverá ser implantado ou ainda este ano ou no ano que vem. Eu vejo que talvez retorne aí a política de bônus que foi implantada durante a crise hídrica, onde as pessoas que consumiam abaixo da média, ela tinha o preço mais baixo pelo metro cúbico consumido, e quem consumia acima da média pagava muito mais pelo metro cúbico consumido. Eu até acredito que o governo federal venha adotar alguma coisa semelhante em relação à energia elétrica, porque esse controle as concessionárias têm, né, a média de consumo de cada residência. Então, quem consumir menos energia elétrica terá uma tarifa um pouco menor, e quem gastar mais do que a média poderá pagar muito mais. É uma forma, vamos assim dizer, mais prática de implantar uma restrição voluntária, né, ao consumo. Uma outra coisa que eu espero aí da Sabesp é que ela reveja aqueles contratos de demanda firme que obriga os grandes consumidores a terem um consumo muito elevado, e a partir desse consumo elevado ela consegue fornecer uma tarifa mais baixa para esses consumidores. Então é mais ou menos aquela ideia da fábrica de refrigerantes que vende a um preço muito mais baixo para as grandes cadeias de supermercado porque elas têm um consumo elevado. Esses contratos de demanda firme, eles foram suspensos durante a última crise hídrica, e eu acredito que eles devam ser suspensos agora, porque na prática eles não são um incentivo à redução do consumo. Os grandes consumidores, eles têm que manter o consumo muito elevado para conseguir uma tarifa diferenciada. Então, algumas medidas estão aí no horizonte, tanto em relação à energia elétrica quanto em relação à água. Basta saber aí quais delas serão adotadas e em que tempo.
Vamos acompanhar. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE. Sempre com a gente aqui às sextas-feiras. Não se esqueça de nos acompanhar em nossas publicações no Jornal da USP ou também no canal no YouTube O Ambiente é o Nosso Meio. Professor, muito obrigada e até a próxima semana.
Eu agradeço, uma boa semana a todos.